Boa tarde, gente. O Reflorestando é um projeto de conscientização socioambiental dentro do âmbito da UNB, realizado por estudantes de relações internacionais, para levar essa conscientização socioambiental não só para dentro da universidade, como para fora também. E o Hellcast Socioambiental é um podcast que visa a conscientização socioambiental a partir de uma perspectiva de justiça planetária e tendo em vista as mudanças no sistema da Terra, as causas antropogênicas dessas mudanças, seus impactos e as responsabilidades diferenciadas nesse processo. Então, cada episódio vai tratar de um tema específico, com o objetivo de levar conhecimento e propor ações do local ou global. Os episódios tratarão de temas relacionados à governança dos sistemas Terra e o Antropoceno, política ambiental global, socioambientalismo, agroecologia e os nexos entre mudança global do clima, biodiversidade, energia, sistemas alimentares e saúde planetária, buscando relacionar a teoria e prática ambiental. Então, é o nosso desejo que o podcast leve a uma mudança, né, no dia a dia das pessoas, bem como uma mobilização coletiva em questões socioambientais. Meu nome é Gabriela, eu sou estudante de Relações Internacionais do quarto semestre.
Meu nome é Júlia, sou estudante de Relações Internacionais também, do terceiro semestre.
Oi, meu nome é Matheus, também sou estudante de Relações Internacionais, estou no quarto semestre.
Eu sou a Natália, eu também sou aluna de Réu e estou no sexto semestre.
Bom, e eu sou a professora Cristina, professora de Política Ambiental Global no Instituto de Relações Internacionais da UNB. Boa tarde a todas e todos.
Então, vamos começar com uma rodada de perguntas, né? A primeira pergunta, então, professora, como a questão ambiental começou a ser incorporada ao debate das relações internacionais?
Então, essa pergunta é bem legal, assim, porque permite várias respostas, na verdade, né? Você tem a narrativa principal, a mais conhecida, ela começa após a Segunda Guerra Mundial, né? Onde e também uma maior conscientização sobre os efeitos do crescimento econômico e do processo de industrialização nos países, né? E principalmente também uma maior consciência de problemas transfronteiriços, poluição, por exemplo, pelo transporte de substâncias tóxicas ou poluentes no mar, também espécies migratórias. Então, o conhecimento sobre esses problemas começou também a aumentar a conscientização. Outro ponto que a literatura levanta também é que, ao mesmo tempo que você tem um aumento do conhecimento científico, com a criação das organizações internacionais multilaterais, e particularmente a Unesco, né, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, as organizações científicas e também as organizações não governamentais começam a participar mais dessas arenas e a levantar essas questões dos problemas ambientais nessa arena da Unesco, e isso vai criando também uma pressão maior nos governos. Então, a literatura diz isso. Ao mesmo tempo, essa conscientização nos países, principalmente nos países do norte global, nos países europeus e países americanos, também aumenta. Nos Estados Unidos, você tem, em 1962, a publicação daquele livro Silent Spring, né, ou Primavera Silenciosa, da Raquel Carson, que foi bem impactante, que fala dos efeitos do uso de pesticidas, herbicidas, principalmente o DDT, como isso tem um problema com a saúde humana, né, e também do meio ambiente. A Raquel Casson, na verdade, ela era também muito preocupada com a questão dos oceanos, né, essa era a primeira preocupação dela, então ela escreveu sobre isso antes, e em 62 escreve sobre os efeitos dos pesticidas. Nos anos 60, você também tem uma série de questões ambientais que passam a chamar a atenção, por exemplo, a poluição por mercúrio no Japão, na Baía de Minamata. Você tem alguns acidentes com petroleiros na costa americana, um que ficou bem assim, conhecido, acho que em Santa Bárbara, na Califórnia. Agora o ano me escapou de mente. Então, você tem essa série de coisas que vão chamando a atenção da opinião pública. No final dos anos 60, também com a questão da corrida espacial e as missões da Apollo, as primeiras imagens do planeta Terra enquanto essa realidade, né? Você tem um planeta em que todos habitamos, né? A espécie humana habita um planeta Terra. Essa imagem da Terra tirada a partir dos módulos lunares também ela causa impacto na opinião pública. E nos anos 70, em abril de 1970, vários estudantes universitários, universidades americanas, criam o Dia da Terra, né, que também foi um movimento de conscientização. E aí tudo isso vai culminar em 72 com a Conferência de Estocolmo sobre meio ambiente humano. A proposta da conferência surgiu em 68 na Assembleia Geral das Nações Unidas, e em 72. Então, e aí em 1972 foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano em Estocolmo, ficou conhecida como Conferência de Estocolmo, né? Então, Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano. Essa foi na verdade, ela foi proposta pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1968. Justamente o objetivo era identificar os aspectos que poderiam ser resolvidos por meio da cooperação internacional ou nacionais. Então, foi oficialmente, assim, na agenda do estudo das relações internacionais, o marco principal é a Conferência de Estocolmo das Nações Unidas de 1972. Eu digo que, assim, que essa é a narrativa mais conhecida, o que está nos manuais e tudo mais. Existe hoje uma releitura histórica sobre a questão ambiental que chama bastante atenção para como que os primeiros, assim, porque a narrativa mais conhecida é essa que eu acabei de falar, que chama atenção para os processos industriais, a questão urbana, né, que surge a partir principalmente com uma maior conscientização a partir da Segunda Guerra Mundial, né. Uma releitura histórica de tudo isso, levando em consideração os processos de colonização nas Américas, tem um historiador britânico que chama-se Richard Grote. E no Brasil, quem entra nessa tradição é José Augusto Pado. Então, tem essa releitura histórica que vai chamar a atenção também para os impactos, né, da colonização nas Américas. Então, retrocede não tanto para a questão da Revolução Industrial, mas bem antes, né, toda a destruição ambiental que começa a resultar já desses processos de colonização, e no Brasil em particular com a cultura da cana-de-açúcar, né, na Mata Atlântica brasileira. Então, essa é uma outra leitura que também que tenta mostrar um pouco os antecedentes de tudo isso e como a produção científica, os exploradores dessa época toda começaram a já constatar a destruição de florestas tropicais, por exemplo, o desmatamento, esse impacto disso na água já com a colonização. no Brasil em particular, essa obra que chama Um Sopro de Destruição, do José Augusto Pádua, ele faz um levantamento do pensamento político e da crítica ambiental no Brasil escravista, que é de 1786 a 1888. Por que eu chamo a atenção disso? Porque quando, em 72, houve, né, essa conferência de Estocolmo, o Brasil foi um país que diz assim, bom, a poluição é um problema dos países ricos, a gente não está tão preocupado, nosso problema é o desenvolvimento e tudo mais, colocando muito como a agenda ambiental como sendo uma questão externa ao Brasil, uma preocupação dos países ricos, uma preocupação de fora. Então, essa releitura histórica é importante, porque quando o José Augusto Pádua mostra, resgata, eu acho que é uma série, assim, mais de 100 documentos de pensadores brasileiros que já estavam constatando como havia destruição ambiental, desmatamento já naquela época, né, de 1786 a 1888, para mostrar que a preocupação ambiental, a preocupação com o desmatamento, não é uma preocupação externa ao Brasil, uma preocupação estrangeira, das potências e tudo mais. Que já existia esse pensamento crítico no Brasil, de pensadores brasileiros, desde José Bonifácio, por exemplo, preocupado com a questão do desmatamento. Então, embora em 72 o Brasil tenha apresentado essa, oficialmente a posição brasileira era muito resistente a agenda ambiental, internacional e tudo mais, dizendo que era algo externo, algo dos países ricos, isso não é verdadeiro se você faz uma leitura histórica.
Muito obrigada, professora. Então, acho que podemos ir para a segunda pergunta. Júlia?
Sim. Professora, qual foi o contexto que resultou na primeira conferência ambiental? E, desde então, quais foram as reuniões que seguiram essa conferência e quais as resoluções delas que merecem ser destacadas?
Então, como eu disse, assim, acho que o contexto dessa primeira conferência de Estocolmo, de 1972, né, Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, o contexto foi esse dos anos 60, né, como eu coloquei para vocês, de um aumento da conscientização, principalmente nos Estados Unidos e nos países europeus, ao desenvolvimento científico, que foi mostrando os efeitos da industrialização, do crescimento econômico sobre os ecossistemas, e também acho que uma opinião pública mais consciente, né? O Dia da Terra, que foi criado em 1970 nos Estados Unidos, as viagens a Lua, né, as missões espaciais, que começa a mostrar a imagem do planeta Terra. Então, o livro da Raquel Carson, mas não foi o único livro, acho que tem uma série de outras obras, como Os Limites do Crescimento, o trabalho do Clube de Roma, mostrando que há limites para o crescimento econômico, embora os países em desenvolvimento foram bem reticentes em relação a tudo isso, acho que foi mais ou menos esse o ambiente que levou a criação da conferência, ao estabelecimento da levou com que houvesse, né, a Conferência de Estocolmo. A Conferência de Estocolmo foi bem importante porque foi o primeiro evento assim, das Nações Unidas sobre um tema como o meio ambiente, para mostrar que é um tema internacional, né? Ela chamou atenção para vários problemas ambientais transfronteiriços, principalmente a poluição aérea transfronteiriça, poluição marítima, a questão das espécies migratórias, do comércio internacional de espécies ameaçadas. Então, uma série de questões que na agenda da política internacional, uma autora chamada Lorraine Elliott vai chamar da agenda transnacional, né? Que chama atenção para esses problemas que são transfronteiriços. Outra coisa importante de 72 foi a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né? O PNUMA, que foi criado por ocasião da Conferência de Estocolmo. Foi a primeira organização internacional cuja sede foi colocada num país em desenvolvimento, né, em Nairobi. E depois disso, Então, eu acho que foi que criou essa tradição, né, dessas grandes conferências. Então, depois de 72, a gente teve aí a conferência do Rio, de 92, depois a Rio Mais 20, em 2002. Então, foram três marcos globais, assim. Isso não significa que só aconteceu isso. Como eu falei, nos anos 70, havia os países em desenvolvimento foram bem reticentes, eles eram bem defensivos em relação à questão ambiental, né? E aí isso motivou com que várias organizações não governamentais, principalmente, por exemplo, o WWF, a UCN, passassem a pesquisar e trabalhar muito essa relação entre destruição ambiental, pobreza e desenvolvimento, né? E isso também motivou com a criação da Comissão Brundtland, né? Que em 87 vai publicar um relatório sobre desenvolvimento sustentável. É lá que o termo desenvolvimento sustentável não foi criado, porque na verdade em 1980 já tinha surgido essa noção de um desenvolvimento, né? E também tem o conceito de ecodesenvolvimento, que é anterior ao conceito de desenvolvimento sustentável. Mas o relatório Brundtland, ele tornou conhecido essa noção, né? De que é preciso um desenvolvimento que leve em consideração as questões como a pobreza, as questões de desigualdade, né? E vai se forjando essa noção da sustentabilidade nessas dimensões que tem a dimensão econômica, social e ecológica ou ambiental, né? E aí isso é consagrado então na Conferência do Rio de 1992. A Conferência do Rio foi bem importante porque, além de reconhecer que os problemas ambientais são transfronteiriços, como já coloquei, né, uma poluição, por exemplo, mas que há problemas que são verdadeiramente globais, né, como, por exemplo, a questão da mudança do clima, da mudança global do clima, que é reconhecida enquanto um problema que, na verdade, atinge a todos, né, indistintamente, não importa quanto cada país contribuiu, e na verdade o problema maior é que países que pouco contribuem para a mudança do clima, muitas vezes que são os que mais sofrem, como os países do sul, do deserto do Saara, né, os países africanos. Então, a Conferência do Rio, ela consagrou essa noção de que as questões ambientais são globais, né? Então, na Conferência do Rio, foi assinada a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, foi a Convenção sobre Diversidade Biológica e houve um mandato para a Convenção sobre Desertificação, que foi assinada no ano seguinte, em 1993. Então, a Conferência do Rio de 92 consagrou essa noção de uma agenda global sobre o meio ambiente, né? Foi importante também porque que a partir daí também várias dessas convenções, como a Convenção do Clima, da Biodiversidade, elas acabaram caminhando com vida própria, né? Então, das convenções, vocês conhecem bastante o termo COP, né? Que é a Conferência das Partes. Então, cada uma dessas convenções, elas têm anualmente as conferências das partes, em que as partes, ou seja, os países signatários dessas conferências, eles se reúnem com uma certa periodicidade, né? A do clima anualmente, a da biodiversidade a cada 2 anos, a desertificação. E as outras várias conferências também têm suas... Várias convenções, desculpe, têm suas conferências das partes. E onde é um mecanismo de tomada de decisão, né? E de como os países vão acabar implementando essas convenções.
Pensando, né, nesse histórico que foi levantado aqui e nas projeções futuras, né, atualmente, Como que a gente pode pensar, então, em relação à agenda ambiental atual? Quais são os temas que se encontram em destaque, professora?
Então, aqueles temas, né, que foram discutidos já na Conferência do Rio de 92, desculpa, eles continuam na agenda, né? A questão do clima, acho que é a questão mais urgente do ponto de vista, porque o clima, na verdade, influencia todas as outras questões, né? A questão, tanto que vocês que, né, são mais novos e veem assim, como conhecem melhor, como assim, hoje tem toda uma mobilização dos jovens pelo clima, a emergência climática, as greves pelo clima, né? Então a questão do clima, acho que continua na agenda e é algo que permeia todas as outras questões. A questão da perda da biodiversidade, com certeza, porque alguns falam, inclusive, em quarta extinção, porque a perda da biodiversidade, ela se acelerou, ela não é um problema que foi resolvido nesses mais de 20 anos, né, desde 92. A questão da desertificação continua na agenda, que é muito ligada tanto à perda da biodiversidade quanto à questão do clima, né? Porque a desertificação ela foca um pouco também mais na questão do solo, né? Na exaustão dos solos e como os solos vão se tornando desertos e é inviável para a produção agrícola, por exemplo, e para a questão da sobrevivência de várias populações em várias partes do mundo, né? Acho que a gente mais conhece seria o sul do Saara, mas você tem desertificação ocorrendo no sul da Espanha, uma parte do semiárido brasileiro. Então, várias partes do mundo sofrem com o problema da desertificação, né? Que não é simplesmente tornar deserto, porque os desertos também são ecossistemas que já têm um certo equilíbrio, mas é um empobrecimento do solo e das condições de vida em várias partes do mundo. Então, desertificação, perda da biodiversidade, clima, continua na agenda, mas você tem toda a questão hoje que é muito importante, que é a dos oceanos, que a Convenção sobre Oceanos foi assinada em 82, mas eu acho que com a Rio Mais 20, né, que foi a conferência realizada em 2002 no Rio de Janeiro, que tentou retomar um pouco, avaliar o que aconteceu desde 92 até 2002 com a agenda ambiental global, mas tentou colocar principalmente a questão do desenvolvimento sustentável. Então, um dos resultados da Rio Mais 20 foi chamar a atenção para a questão dos oceanos, né? A biodiversidade, além das jurisdições nacionais, foi também levantada na Rio Mais 20. Acho que outra questão que é bem importante, que está na agenda global, seria a questão dos plásticos, né, nos oceanos, os resíduos de plásticos que estão ao redor do mundo hoje, as ilhas de plásticos que se formaram nos oceanos, no Oceano Pacífico. Acho que o problema todo de resíduos sólidos nos centros urbanos é muito grave. Aos poucos, algo que não está na agenda global, mas é um problema global, é a questão da gestão dos recursos hídricos. Aqui em Brasília, agora que ano foi? Teve, acho que é 2017, né? Que foi aquele encontro mundial sobre água, né? Então, a água é uma questão global, está na agenda, é super importante. E tem algumas obras, por exemplo, um grupo de resiliência de Estocolmo, que é liderado por um cientista, Rockström, ele publicou a questão das fronteiras, que ele chama fronteiras planetárias, né? E lá ele coloca uma série de questões que a humanidade, os países, as várias organizações da sociedade civil deveriam prestar atenção, que tem uma série de limites dos sistemas do planeta Terra que nós todos teríamos que prestar atenção, porque tem umas linhas que ele chama de linhas de limiares, né? E em que, se esses limiares forem ultrapassados, eles podem ter efeitos cascata, né? Alguns a gente já falou deles, como eu falei, a questão do clima, biodiversidade, os oceanos, mas tem, por exemplo, a questão dos solos que eles colocam lá, né? Excesso de nitrogênio no solo, que é um resultado da agricultura intensiva, por exemplo, algo que a gente não presta muita atenção, mas é um dos limiares que a gente está próximo. A questão da água doce, que eu já falei. Eles falam também, por exemplo, dos aerossóis e da poluição química. Então, tem uma série de questões que são menos conhecidas da agenda, mas que também são importantes, né? Então, eu acho que, em resumo, seria isso. E um conceito que é bem importante, que tem sido falado, que é o conceito de antropoceno, né? É um conceito polêmico, porque foi colocado pela comunidade científica, principalmente na geologia, de que a gente estaria hoje numa nova época geológica, em que a humanidade, ou a espécie humana, por exemplo, é uma das forças que modifica os sistemas do planeta Terra. Esse conceito de antropoceno, ele é importante, porque ele chama a atenção, né? Ele foi vários, não só aí a comunidade científica, mas artistas, uma série de outros grupos têm chamado a atenção para o conceito. Ele é polêmico porque, ao mesmo tempo que ele chama a atenção para o papel que nós, enquanto espécie, temos em relação aos sistemas planetários, quando a gente fala de espécie humana como um todo, parece que é um todo homogêneo. E, na verdade, não, né? Na verdade, são vários grupos, e tem grupos e países que são mais responsáveis pelas alterações dos sistemas planetários e outros grupos que são menos responsáveis. E tem grupos que vão ser mais atingidos por essas alterações e têm menos condições de se adaptar, né? Então, por exemplo, aquilo que eu falei, a mudança do clima, né? Que é uma alteração grave de um sistema planetário, em que a principal causa antropogênica é o excesso de emissões de CO2, né? Que vem de processos industriais, energia, vem da pecuária, da agricultura. Então, algumas pessoas se beneficiam mais disso, mas quem vai, por exemplo, o sofrimento com a mudança do clima, que já está acontecendo, tem atingido justamente, por exemplo, populações ribeirinhas, essas populações que vivem ao sul do deserto do Saara, que vêm alguns grupos na Índia, que têm colapso nas suas produções agrícolas. Então, eles são menos responsáveis e, por outro lado, são mais impactados. Então, ao mesmo tempo que é importante a gente pensar no antropoceno enquanto essas alterações são antropogênicas, ou seja, são de processos sociais, né, alterações no planeta que nós causamos, só que esse nós é um nós diferenciado, é um nós diverso, em que alguns grupos são mais responsáveis do que outros, e alguns grupos são mais atingidos do que outros, e alguns grupos têm menos condições de se adaptar do que outros. Acho que é mais ou menos isso.
Perfeito, professora. Obrigada.
Então, voltando um pouco no tema das conferências, queria que você falasse um pouco sobre as limitações que são encontradas no cumprimento efetivo dos acordos assinados nessas conferências.
Então, Julia, essa pergunta é super boa, porque, ao mesmo tempo que as conferências, as convenções são uma grande inovação, né, do multilateralismo, das relações internacionais, em que os países reconhecem que têm que cooperar, porque esses problemas são ou transfronteiriços ou são globais, a questão da soberania ainda é um problema, né, porque os países se dizem soberanos, então falam, bom, cada um só vai fazer aquilo que consegue, ou diz em nome, ou que não fere o seu chamado interesse nacional. Então, por trás disso, é quase que usado como uma desculpa para não fazer, né? Se em 92, por exemplo, foi assinada a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, né? E depois criaram o Protocolo de Quioto, por exemplo, em 97, que depois só foi ratificado, acho que em 2005, não lembro já o ano. Tinha toda uma separação entre países que era anexo 1, que teriam mais compromissos, e o compromisso era reduzir as emissões de carbono para os níveis de 1990, tudo isso. Os países acabaram não conseguindo, né, porque dizem que essas alterações, essas, né, reduzir emissões, por exemplo, fere o interesse das suas economias, né, dos empresários, e por isso tem que desacelerar o crescimento econômico, por exemplo, e aí eles não fazem, né, porque fere o interesse nacional. Então, cada país, só pensando no seu interesse particular, interesse nacional, e não no interesse global, acaba que... Eu chamo de um jogo de empurra, né? Os países industrializados do norte dizem, mas se os países como a China, a Índia, o Brasil, que estão crescendo, também não se comprometem, a gente não pode se comprometer. E aí... Então, ninguém se compromete, nada é feito. Então, o que acabou acontecendo em relação à Convenção do Clima, por exemplo, foi que eles acabaram... O protocolo de Quioto não foi implementado. E aí, então, falando, bom, então, vamos fazer uma coisa mais fácil, entre aspas, ou que todos assumam. Então, em Paris, né, no Acordo de Paris, aí cada país diz assim, bom, então vamos fazer compromissos nacionais em que cada um vai determinar as suas metas, né, de redução de emissões e tal. Acabou, então, a soberania ou interesse nacional foi colocado na frente ou desses interesses da humanidade como um todo, dos interesses globais. E aí o resultado é que, embora, por exemplo, hoje a gente tem o Acordo de Paris, em que todos têm suas metas, seus objetivos nacionais determinados, a comunidade científica já tem claro que esses compromissos eles não são suficientes para que não haja o aumento da temperatura da Terra para 1,5 grau, por exemplo. Nem os tais 2 graus, né? Porque o Acordo de Paris ele foi importante porque pela primeira vez todos os países concordaram que há um problema do clima, né? A questão da mudança do clima é um problema sério para a humanidade, que todos deveriam que 1 grau, se possível, todos, e desejável seria que os países tentariam manter a temperatura no máximo, um aumento de no máximo 1,5 grau, mas, ou então 2 graus, que seriam os compromissos, só que hoje o que cada país se comprometeu a fazer não é suficiente para que seja estabilizado aumento da temperatura em 2 graus. Então, por enquanto, a gente não tem nenhum compromisso dos países, né, de que realmente a gente vai conseguir estabilizar a mudança do clima. E todas as outras agendas é meio parecido, né? A questão da perda de biodiversidade é a mesma coisa. A perda da biodiversidade não houve, quase não houve progresso em relação à perda global da biodiversidade desde 92. Agora, o ano, esse ano era para ter a COP15, que foi adiada em função da pandemia, então talvez o ano que vem, em que os países vão de novo se comprometer na COP15 da biodiversidade, a ter uma agenda ambiciosa para 2030, para tentar parar a perda da biodiversidade, mas a gente sempre esbarra na questão dos interesses nacionais versus os interesses globais, né? E aí isso se dá no nível global, e aí se a gente pensar nacionalmente, é um pouco esse jogo de forças, né, em cada país. em que, às vezes, você tem uma sociedade civil, você tem uma juventude que tem uma agenda, assim, que gostaria que os países se comprometessem mais com políticas mais ambiciosas na agenda ambiental, porém você tem uma parte da sociedade que é mais conservadora, que não se importa tanto com as questões ambientais. Então, acho que esse é um maior problema, né? Como os interesses ainda particulares, se a gente pensar do ponto de vista nacional, e os interesses nacionais, se a gente pensar no nível global, eles sempre acabam prevalecendo em função do interesse mais coletivo, seja da humanidade como um todo, seja, por exemplo, quando a gente pensa dos povos indígenas, os povos quilombolas, no caso do Brasil, são aqueles que às vezes vão sofrer mais, ou na África, os povos da África subsaariana, que vão sofrer mais, por exemplo, com a mudança do clima. Né? Então, eu acho que a juventude é muito comprometida com a questão ambiental, né? Mas não tem essa força política para mudar a agenda.
Essa foi a primeira parte do nosso episódio. Decidimos dividir em dois para não ficar muito extenso. Então, se você ficou curioso ou curiosa para saber sobre a segunda parte, então fique ligado nas redes sociais do Réu Florestando, pois é por lá que nós divulgamos as novidades do podcast.